As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Na última reunião do Executivo Municipal de Tomar, o PSD voltou a referir a necessidade de ser criada uma incubadora de empresas no concelho. A criação de uma estrutura do género de apoio aos empresários tem merecido alertas constantes do Partido Social Democrata desde o início do atual mandato, sem efeitos práticos, o que levou o vereador Luís Ramos a apresentar ao Executivo na segunda-feira uma recomendação sobre o caso. Luís Ramos lembrou também outros processos, como a rede de espaços coworking, de que Tomar não faz parte, e um ninho de empresas que não responde atualmente às necessidades, para referir ainda que o município pode acelerar o processo de criação da incubadora, disponibilizando alguns dos espaços que tem disponíveis.
Desde o início do mandato e de forma insistente, a bancada do PSD tem defendido a criação de uma incubadora de empresas como forma de apoio ao empreendedorismo. Já dissemos noutras ocasiões que Tomar é dos poucos municípios de média dimensão do distrito que não tem qualquer estrutura de apoio à criação de empresas. As incubadoras de empresas têm sido apontadas como atores importantes para o desenvolvimento de empresas e até de regiões, tornando-as competitivas. São criadas para facilitar o empreendedorismo, provendo condições mais favoráveis às empresas nascentes, as chamadas startups, até que possam crescer. O município de Tomar deve proporcionar a todos os que queiram ser empreendedores as condições para pensar, criar, desenvolver, expandir ideias e negócios. O objetivo das incubadoras é abrigar empresas por um período de tempo para que possam alcançar a maturidade necessária para inserção no mercado. Nesse sentido, foram aqui aprovadas por unanimidade propostas apresentadas pelo PSD nas reuniões de 25 de junho de 2018 e 11 de junho de 2019. Já em maio deste ano, apresentamos uma declaração sobre esta matéria, alertando para o facto de Tomar estar a ficar para trás, como é o exemplo, o facto de não integrar a rede de espaços de coworking, da qual fazem parte as autarquias de Abrantes, Leção, Orém, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha. Há a promessa de uma criação de um espaço destinado a incubadores de empresas no campus do Instituto Politécnico de Tomar, que tem a ver com o projeto da CENIT, Centro de Inovação Tecnológica. No entanto, este é um projeto que ainda está numa fase embrionária e vai demorar alguns anos a ser concretizada. A este propósito, recordamos que em julho de 2020, a Sra. Presidente informou-nos aqui que a curto prazo Tomar teria uma incubadora de empresas e anunciava que o município estava a estabelecer uma parceria com uma empresa privada que também tinha interesse na criação de uma incubadora. O que é facto é que até à data não se conhecem desenvolvimentos deste processo. Da mesma forma, a solução do ninho de empresas de Tomar, aprovada em fevereiro e criado na antiga escola básica da Charneca da Paralva, não tem condições para dar resposta àquilo que são as reais necessidades dos empreendedores e do concelho. Torna-se, por isso, urgente dar uma oportunidade e apoiar quem quer investir, quem quer criar postos de trabalho e quem quer inovar através de novos negócios. Tendo a Câmara espaços disponíveis e como uma forma de dar resposta mais célere a esta necessidade de apoio aos empreendedores, mais uma vez, vimos propor que seja criada, o mais rapidamente possível, uma incubadora de empresas em Tomar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
À semelhança do passado ano letivo, os encarregados de educação dos alunos que frequentam no próximo ano letivo pré-escolar no Conselho de Tomar estão a efetuar as candidaturas aos auxílios económicos pela internet através da plataforma informática SIGA, Sistema Integrado de Gestão e Aprendizagem. As candidaturas encontram-se abertas até 30 de setembro. O sistema é simples e intuitivo, mas quem não tenha acesso à internet ou necessite de ajuda para o preenchimento deve solicitar a colaboração das secretarias das sedes dos respectivos agrupamentos escolares, na Escola Secundária Jacome Raton ou na Escola Secundária de Santa Maria do Olival. Para efetuar as candidaturas deverão utilizar as credenciais de acesso entregues no passado ano letivo, ou seja, o utilizador mantém-se e a autenticação código de acesso será a password que os próprios já terão definido no ano passado. Caso não tenham credenciais de acesso, deverão remeter um e-mail para educação@cmtomar.pt solicitando o envio das mesmas com o nome completo e NIF do aluno e do encarregado de educação, bem como com o endereço eletrónico deste último.
Rádio Web, a primeira a informar.
A edição de 2021, a 11ª do Festival Bons Sons, que tinha data prevista para 12 a 15 de agosto de 2021, foi adiada para o próximo ano, na mesma data. De acordo com a organização, a Associação Sport Clube Operário de Sensoldos, o adiamento acontece por não estarem reunidas as condições para realizar o festival da forma como habitualmente este decorre e também porque este ano serão realizadas as tão ansiadas obras de requalificação do Largo do Rocio e do Centro de Sensoldos, área ocupada pela quase totalidade do recinto do Bons Sons. Os bilhetes já adquiridos são válidos para 2022. No entanto, se por algum motivo alguém não puder estar presente, deve contactar a organização através do e-mail bilhetes@bonsons.pt entre 16 de agosto e 2 de setembro deste ano, de acordo com a legislação. Outras dúvidas e questões sobre o assunto podem também ser enviadas para o mesmo e-mail.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de lançado no passado dia 28 de junho o concurso público para a obra da responsabilidade da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, o trilho panorâmico do Tejo, percurso panorâmico com uma extensão de cerca de 11,5 km à beira Tejo, entre a foz do Rio Zêzere em Constância e Vila Nova da Barquinha, deverá abrir ao público no último trimestre de 2021, estando já agendada uma caminhada incluída nas rotas e percursos do Médio Tejo para o dia 27 de novembro. A ERTS falou com o Presidente do Município da Barquinha, Fernando Freire, sobre o projeto que se deverá tornar numa das principais atrações turísticas da região e que é de há muito uma velha ambição do município barquinhense.
Uma ambição já que vem de alguns anos, já aliás o próprio trilho ou percurso realizado pelo Grupo Ciclismo Barquinhense nas suas provas nacionais e de facto com esta candidatura de cerca de 200 mil euros estamos em condições objetivas de começar o trilho que começa junto do Centro Náutico de Constância, na Ponta do Zêzere, que vem terminar a Vila Nova Barquinha. Ele vai passar objetivamente pela construção de corrimões, passadiços, pontes, e vai ter o máximo de passadiços, um passadiço de 36 metros de comprido junto do Rio Zêzere. Mas o nosso objetivo, de facto, é requalificar as margens e não fazer nenhum atentado em termos ecológicos ou em termos paisagísticos, mantendo essencialmente os trilhos originais em terra batida e só construir, de facto, não há declives ou cursos de água no sentido de tornar o percurso devidamente ciclável e também em termos de pedonais. O projeto passa também, como disse, pela construção de alguns miradouros e passadiços em frente à Constância. Depois desloca-se no sentido poente para o Cacho de Paiavô, onde será feita também uma zona de lazer e também o acesso ao respectivo rio, ao Rio Tejo. Depois, na Fonte Galiana, por sua vez, vir mais para poente, entraremos na zona de Almorol, também com paisagens magníficas. Seguirá depois para Tancos e, por último, chegará a Vila Nova Barquinha, nomeadamente ao Parque de Escultura Contemporânea de Almorol, que também, nos termos da própria candidatura, fará uma identificação das espécies arbóreas no respectivo parque, também para visitação.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O equipamento de TAC, instalado no Centro Hospitalar de Médio Tejo, na unidade de Torres Novas, deverá entrar em pleno funcionamento já a 8 de setembro próximo, estando já marcados os exames de TAC aos primeiros doentes. Depois da fase de testes, das parametrizações do equipamento e da formação dos profissionais que operam diariamente com este novo equipamento de tomografia axial computadorizada, são definidos os circuitos e procedimentos a adotar pelos profissionais do Centro Hospitalar na utilização do TAC na unidade hospitalar de Torres Novas. Com a conclusão das obras, o CHMT fica dotado com equipamento TAC nas suas três unidades, em Abrantes, Tomar e Torres Novas. Um reforço em equipamento de diagnóstico que valoriza a prestação de cuidados prestados à população na área da hemasiologia. A instalação destes equipamentos representa um investimento de cerca de 480 mil euros. Este equipamento TAC fará ainda exames de tomografia axial computadorizada prescritos pelo ACES Médio Tejo, reforçando assim os mecanismos de articulação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados de saúde hospitalar, dando expressão à integração dos cuidados por parte das instituições do Serviço Nacional de Saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, nomeou, na intervenção que fez na recente reunião da Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território da Assembleia da República, que um dos problemas mais agudos no setor é o sistema de saneamento de águas residuais do município de Alcanena, que contará com 5 milhões de euros. Investimentos a realizar no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. O Ministro referiu que estão previstos no REACT, ao abrigo do qual o investimento em Alcanena será realizado, 130 milhões de euros para investimento dedicados ao ambiente e à ação climática a nível nacional. Estes investimentos respeitam a recuperação das linhas de água, ao saneamento básico e à resiliência do território às alterações climáticas. Ao nível do saneamento, será dada prioridade a investimentos em regiões onde é necessária uma melhoria expressiva da qualidade das massas de água, referiu ainda João Pedro Matos Fernandes.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente da Câmara Municipal de Constância, Sérgio Oliveira, disse na ERTS que o decréscimo do endividamento do seu município à banca não significa a diminuição do investimento no concelho. Sérgio Oliveira referiu mesmo que houve lugar a investimentos na área concelhia que no atual mandato ascendem já a mais de 3 milhões de euros.
Alguns poderiam pensar que o decréscimo do endividamento da Câmara foi feito à conta do desinvestimento público. Portanto, e os números aí também são desmentem completamente essa teoria. Portanto, a verdade é que neste mandato autárquico o investimento público no Conselho de Constância duplicou. Portanto, nós passámos, se olharmos para o mandato anterior de um investimento de 1,5 milhão, nós neste momento estamos com mais de 3 milhões de investimento. E a receita não é nada de extraordinário. A receita foi simples. Simples, com o trabalho e com o empenho dos trabalhadores da Câmara e com o planeamento daquilo que se quer fazer. Porque é essencial, quem está, eu pelo menos entendo assim, na gestão pública, planear os investimentos de acordo com a disponibilidade financeira que vai ter. Não é lembrarmos que agora queremos fazer uma obra de 500, 600, 1 milhão de euros e vamos à banca pedir e depois alguém, quem vier atrás, paga. Então não é esse o pensamento, o meu pensamento e da gestão que foi feita. A gestão foi simples. Começámos tudo o que era receita de imposto municipal sobre imóveis, tudo o que era receita de IMT, tudo o que era receita de derrama, começou a ser colocado numa conta à parte do município. Numa conta do BPI, que não é a conta corrente que nós usamos diariamente, e todos os projetos que tinham financiamento, quando éramos ressarcidos da taxa de financiamento, eram colocados nessa mesma conta. E com isto foi possível, isto, aliado à planificação dos investimentos, investir no concelho sem ser necessário endividar a Câmara e sem recorrer à banca. Portanto, foi esta estratégia que foi seguida, que tentava ser seguida. Eu não digo que se porventura tivermos que fazer uma obra de 1 milhão de euros ou de 700 mil ou de 800 mil euros sem financiamento comunitário, que não tínhamos que ir à banca. Portanto, eu não sou um anti-banca, digamos assim. Agora, acho que há um conjunto de obras que tem que haver, obras de 100 mil, de 180 mil, de 200 mil euros, que tem que haver um esforço da Câmara para conseguir fazer essas obras com receitas próprias. Não pode haver aquele velho pensamento de que tudo quanto é despesa corrente, nós governamos com as receitas dos impostos e com as transferências do Orçamento de Estado. Tudo o que é investimento, nós vamos à banca pedir. Portanto, eu acho que essa visão está errada.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Tagus Valley, Parque de Ciência e Tecnologia, localizado em Abrantes, já integra a Rede Nacional de Espaços de Teletrabalho, ou Coworking, no interior, disponibilizando uma solução qualificada para a instalação de empresas no Conselho de Abrantes e agora também para as entidades públicas, com a adesão a este projeto da área governativa da modernização do Estado e da administração pública, garantindo assim que os trabalhadores com vínculo do emprego público possam frequentar o espaço de forma gratuita. Em Abrantes, o Inov Point, acolhimento empresarial e empreendedorismo no Tagus Valley, é a estrutura que acolhe a iniciativa, estando já preparada com 28 espaços de co-work, com secretárias, com também proteção acrílica, Covid-19, acesso a telecomunicações com fibra ótica, espaços comuns, sala de reuniões, copa e espaço de refeições. A Rede Nacional de Espaços de Teletrabalho ou Coworking, que integra um total de 88 municípios, foi constituída pelo Governo no âmbito do Programa de Valorização do Interior, que pretende contribuir para a fixação e atração de pessoas e de empresas no interior do país, promovendo também a partilha de experiências e ideias entre trabalhadores de vários contextos e origens. Os interessados devem contactar o Tagus Valley, Parque da Ciência e Tecnologia, através do site tagusvalley.pt.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Nersan vai realizar durante todo o mês de novembro a Mostra Empresarial Distrital de Rio Maior e Cartaxo, certame que vai decorrer online, que tem como objetivo dinamizar a economia destes dois territórios através da apresentação no mundo digital das suas empresas, produtos e serviços. À semelhança dos anteriores certames, a feira online vai decorrer na plataforma de negócios da Nersan, Compro no Ribatejo, em espaço dedicado ao certame digital e onde cada empresa expositora terá o seu próprio stand virtual, onde se poderá apresentar, bem como colocar em catálogo os seus produtos e serviços. Ao longo de todo o mês de novembro, a Nersan irá promover a feira, junto da sua base de contactos empresariais e institucionais, esperando-se como retorno uma maior visibilidade das empresas participantes e, consequentemente, um aumento dos pedidos de informação e negócios que são possíveis através da plataforma. No âmbito do certame e da plataforma complementar, a Nersan está também a trabalhar num programa de eventos com algumas temáticas específicas de interesse empresarial para a área de abrangência da mostra. Com participação totalmente gratuita para associados da Nersan, o certame está já a receber inscrições de empresas de Rio Maior e do Cartaxo interessadas em participar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O projeto Salvaguarda e Revitalização das Artes Tradicionais da Festa dos Tabuleiros, financiado pelo Programa Tradições EDP 2021-2022, é apresentado pelo município de Tomar como resposta à aspiração da sua comunidade no sentido de ver salvaguardada esta tradição popular profundamente enraizada na sua memória coletiva e na cultura nabantina. Tem como objetivo central a salvaguarda e revitalização das aptidões ligadas ao artesanato tradicional. Nesta perspectiva, não são apenas os produtos artesanais que importa destacar, mas sim as competências e os conhecimentos necessários à sua produção. Para salvaguardar o artesanato tradicional, é proposto não só a sua preservação em termos de objetos resultantes da produção, mas antes na criação de condições que incentivem os artesãos a continuar a produzir todo o tipo de produtos e a transmitir o seu bem saber fazer e conhecimentos a outros, em especial aos membros mais novos das suas próprias comunidades. As inscrições para o referido programa decorrem até 10 de setembro, podem ser levadas a cabo através do site museologia@cm-tomar.pt. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.